pessoal, boa noite. Certinho? Vamos conversar. Dá pra gente ir papeando já. Mais gente pra vir, vai chegando. Tudo bem? Já terminando. Hoje a gente está fechando o semestre de palestras, né? Semana que vem ainda tem curso, sábado e domingo. Então uma palestra ficou uma semana antes do fim do mês, justamente porque teremos intensivão aí. Né? Só para saber, de jogo, eu nem olhei na agenda, não olhei tabelinha, nada. Sabe como é que tá aí, o Felipe, você que é mais internado com o calendário?
No Brasil não tem. O jogo do Brasil não.
Hã?
No fim de semana
não. Não tem? Brasil não?
Brasil seria na segunda, se ganhar.
Tá. Aí o pessoal, se ganhar antes, na segunda joga.
É.
Tá. Tudo depende da taxa de orientação, né? Vetorial do Neymar. Né? A gente não sabe muito bem qual a orientação vetorial dele, se vai ser vertical ou horizontal. Então, depende da predominância, então vai ter jogo na segunda depois do meu curso. Legal. Vamos ver. Isso é uma loteria. O pessoal que está começando, né, em vez de consultar técnico de futebol, está começando a consultar aqueles diretores de arte, produtor de cinema, guilda de atores, para saber o que ele vai fazer. Né? Mas vamos lá. Brincadeiras neymarísticas à parte. Né? Nem vou comentar o patrocínio com a Nissin Ramen. Né? Agora patrocina do miojo agora, né? No penteado.
Todo mundo.
Você começa a falar palavrão desbragadamente, porque realmente aí vai estar possuído também, né? Mas vamos lá. Chorando à toa já está também. Então vamos lá. Brincadeiras futebolísticas à parte. Embora o Neymar seja um campo rico para a gente explorar essa área. A gente tem, então, semana que vem, curso de física espiritual novo, uma nova realidade. Né? Curso novo, é a fase 1. Anos que não tem, teve uma vez um curso de física espiritual depois, já na nova realidade de 2013, mas ele era muito ainda baseado na versão anterior. E foi um curso novo, tinha uma outra distribuição planejada, mas ele acabou ficando com uma estrutura que não era bem a que eu vou fazer agora, ficou diferente. Inclusive, para quem fez, esse é um curso novo de espiritual, é uma outra abordagem, tirando a parte de história da física, que é uma introdução que agora vai ser um pouco mais curta, mas o conteúdo é o mesmo, o jeito de apresentar o material vai ser outro, a ordem dos assuntos vai ser diferente. Então vai ter a primeira fase agora, dia 30, no sábado, e dia 1º, domingo, das 10 às 6. Então a gente tem uma oportunidade, aliás, foi divulgado das 10 ou 9h30?
9h30.
9h30, né? É porque eu me programei para fazer esse curso das 9h30 às 6 e o pessoal tinha reclamado. Então no fim prevaleceu a minha preferência, eu nem sabia. Beleza. Das 9h30. Então, excelente, das 9h30. Às 6, são 2 dias. E nesse curso eu vou apresentar, além, como eu falei, dessa parte da história, eu vou fazer uma introdução ao método, que eu acho que é o carro-chefe de a maneira como eu trabalho, que é um modelo que conecta a visão espiritualista de mundo com uma visão mais técnico-científica de mundo. Não fico tentando nos meus cursos justificar a espiritualidade com a ciência com a espiritualidade. Eu apresento os modelos paralelos e mostro uma possibilidade de unificação. Para quem conhece o meu trabalho, fica mais fácil de entender. Para quem não conhece, eu venho da área técnica, eu venho originalmente de trabalho com, mais específico com eletrônica, física dos semicondutores, tecnologia da informação posteriormente, mas eu me formei, além de eletrônica, me formei também em filosofia e tenho uma pesquisa corrente agora mais na área de tecnologia e inteligência artificial, cruzando também uma pesquisa que envolve física. Então isso é uma área muito, muito fundamental para mim. Eu, com o passar dos anos, vivendo experiências paranormais, desde a adolescência, buscando explicações. Inicialmente, realmente, eu não achava que as explicações espiritualistas eram satisfatórias. E, mesmo assim, entrei em várias academias, escolas de métodos espirituais para estudar e fui encontrando grandes aprendizagens, mas também grandes problemas. E tentei estabelecer um modelo de entendimento de espiritualidade que foi se modificando com o tempo. Quem me conhece desde o começo, eu dei o primeiro curso de física espiritual em 97. Eu comecei a ter experiências fora do corpo em 84. Então foram anos pesquisando só a espiritualidade até ter coragem de falar de física. Foi mais de uma década, desde a adolescência até ficar um adulto com média maturidade ali no começo, para falar de física. E são 20 anos dando esses cursos que ligam física e espiritualidade. E eu gosto muito de fazer pesquisa de maneira pesada, de maneira mais séria. Eu vi muitas coisas, eu fiz experimentos. Tenho acesso a alguns equipamentos de tecnologia, laboratório, tudo faço que dá. Mas meu objetivo não é provar algo espiritual, pelo menos não nesse momento, para a área científica. É encontrar um modelo funcional em que você, usando o raciocínio, a lógica, consiga ver as conexões. Isso facilita muito a interface entre o indivíduo que tem sensações espirituais no mundo físico e os fenômenos que o cercam. Nós somos cercados por fenômenos, somos cercados constantemente por coisas que estão acontecendo no mundo físico, que tem influência, que tem interferência, que tem rastros, que não são passíveis de explicação pela medição comum que a ciência normalmente nos oferece na abordagem física das coisas. E a proposta que eu faço é uma proposta de modelo em que você consegue interpretar essas coisas, entender essas coisas e manter um pouco da sua sanidade, né? Sem ficar perdido na informação, sem ficar perdido na experiência. Essa aqui é a proposta, em dar ferramentas para você entender o que acontece ao redor, entender os alguns fenômenos e conseguir decifrar essa maluquice que está agora. Um monte de gente tentando usar terminologia de ciência para falar de espiritualidade de uma maneira mística, que eu acho basicamente criminoso. Então, agora tudo tem quântico, né? É o chá quântico, o sapato quântico, o penteado de cabelo quântico, o olhar quântico, a vontade quântica, né? A enunciação quântica da prosperidade. Você tem tudo quântico agora. O pessoal não tem noção do que está falando. Então, nesse curso eu faço uma introdução à física quântica, no aspecto científico, na história da física. A gente faz uma introdução à física quântica, que não é uma coisa nova, já tem mais de 100 anos a teoria quântica. Tá? Para quem não está muito ciente da coisa, ela surgiu no final do século XIX, o embrião, né, da física quântica, e ela vai realmente florescer na primeira e segunda décadas do século XX. Nós estamos na segunda década do século XXI. Né? Então, todo mundo que escreveu sobre isso já publicou, faz mais de 100 anos, os primeiros textos sobre isso. Então, já era para estar mais bem conhecido, mas como a física quântica ela é contra-intuitiva, ela soa mística, até para professores de física. Tá? pessoas formadas em física, que estudam física quântica, olham os fenômenos. Eu conheço um, inclusive, altamente qualificado, que fala que isso é uma fantasmagoria. Muito interessante. O fenômeno medir e usar, ele fala que é uma fantasmagoria, que é um efeito colateral da física. É uma coisa que, inclusive, ele não menciona quando ele dá aula. É curioso ver esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tem que desmistificar. Mas também não podemos negar os sintomas que nós temos de coisas paranormais que acontecem ao nosso redor. Sintomas da gente e sintomas de mundo. Cabe observação, cabe a repetição da experiência. E nós temos um grande problema para dar o passo para transformar isso em ciência dura. Nós trabalhamos com experiências que ocorrem nos sujeitos e dependemos da narrativa dos sujeitos, o que torna a experiência subjetiva. A repetição das experiências nos sujeitos é muito difícil de ser considerada por alguns como ciência, tanto que em muitos países e em diversas áreas acadêmicas, psicanálise não é considerada ciência, psicologia não é considerada ciência por muita gente, por muito pesquisador. E em muitos países você nem consegue enquadrar algumas áreas em sistema de saúde. Aqui no Brasil estamos com risco sério de voltarmos a não considerar práticas como homeopatia e acupuntura passíveis de ser cobertas por planos de saúde. E tem o pessoal das ciências duras que está mexendo de novo na normatização disso no Brasil. Mesmo que nas grandes universidades, tanto a homeopatia quanto a acupuntura estejam sendo usados com sucesso absurdo. Inclusive, a acupuntura, como anestesia, tem uma coisa absurdamente funcional e é demonstrado, inclusive, em animais que não podem sofrer efeito placebo, que quando você aplica a acupuntura, ele para de sentir dor e você não atinge nenhum nervo. Simplesmente não tem uma explicação direta da ciência, mas o fenômeno é fácil de ser repetido, é repetido quantas vezes for necessário e, como não tem explicação, cai num limbo em que as pessoas falam: olha, se eu não sei explicar, então não existe. Isso é de doer. Se tivesse essa mentalidade na cabeça de Madame Curie, nós ainda não teríamos controle sobre radiação, não teríamos entendimento de forças nucleares, não teríamos nem raio-x, nem bomba atômica, nem usina nuclear. Não é? Porque ela trabalhava com uma coisa que todo mundo falava que não tinha explicação. E os materiais que ela estudou eram chamados de dejetos, materiais desconhecidos, que eram os materiais que irradiavam e tinham uma decomposição, uma perda de massa. Eram materiais instáveis. Da mesma maneira, se nós fôssemos seguir essa linha de, olha, se não tem explicação, não existe, nós não teríamos descoberto os micro-organismos que foram revelados com a invenção do microscópio. Talvez continuássemos atribuindo muitas doenças a coisas místicas. Por que não tentar entender que aquilo que hoje nós chamamos de fenômeno espiritual é um fenômeno científico que a gente ainda não tem a medida da nomenclatura adequada? Porque o espírito precisa ser uma coisa mística, não pode ser uma coisa real, que nós não aprendemos a medir ainda. E quando medir, a ciência pode até mudar o nome, mas não vai deixar de ser o que é. Alguma coisa que persiste após a cessão do funcionamento biológico, fisiológico de um corpo. E alguma coisa que talvez se comunique de uma maneira diferente dos meios que nós medimos com campos eletromagnéticos, com vibrações mecânicas. E esse é o tipo de motivação que eu tenho para estudar física e espiritualidade em corpo. No física espiritual, eu faço a introdução a várias coisas, inclusive faço uma introdução à física quântica, uma introdução científica e as possíveis conexões com espiritualidade. Para quem está interessado em não ser tão enrolado assim por essas novas quantoterapias, né? Tanto de quanto, que tem muitas, né? Quantas terapias, não? Quanto de perceber, são todas quânticas agora, essas maluquices todas. Entender a diferença entre como funciona e aquilo que as pessoas estão professando de maneira mística, eu sugiro que você dê uma oportunidade para fazer um curso que tenha informação espiritual e científica com igual respeito para os dois campos. É minha vida. Eu tenho grande intimidade com esse assunto, estudar isso há muito tempo. Então eu brinco, eu faço piada também com isso, mas o assunto para mim é muito sério. É quando você tem intimidade, mesmo que seja uma relação séria, você acaba conseguindo brincar com a coisa, né? E esse eu acho que é o caso que eu tento defender, que todos nós podemos ser íntimos do conhecimento a ponto de poder brincar com ele, levando-o a sério, tá? E para quem gostar do assunto, tem a fase 2, em que a gente vai mais fundo. Tem várias coisas no curso de física. Eu introduzi o conceito, por exemplo, de a gente falar sobre funcionamento de bioenergia. Eu fiz um curso sobre como a gente usa a bioenergia, sobre um modelo novo de interpretação, que é o curso de autogênese. E no curso de física eu vou fazer a abordagem da onde vem, como funciona essa autogênese. Para quem fez curso de autogênese, ficou curioso, onde o Cabral tirou isso? Nesse curso eu apresento as origens, porque é um curso em que eu falo sobre como as coisas funcionam, tá? Eu falo sobre multiverso. Tem gente que faz muitas perguntas no curso de carne e reencarnação sobre como é que funciona alguns aspectos do karma com relação à escolha. Mas quando você faz uma escolha, você não restringe a sua possibilidade de ficar sábio. Aí eu vou falar um pouco sobre multiverso e vou fazer a conexão com o curso de carne e reencarnação. Então esse curso de física é um curso que amarra assuntos de diversos cursos, como o curso de evidência, que eu falo sobre sensibilidade, tráfego de informação. Eu vou falar, não vou ensinar a evidência, não vou ensinar a autogênese, eu vou mostrar como funciona a partir dos preceitos que unificam espiritualidade e física, tá? Para quem está interessado, é um curso novo, é uma abordagem diferente. Quem fez o curso, acho que em 2013, e quer saber, posso reciclar esse curso? A sugestão que eu faço foi o que eu combinei com a Marina, a coordenação. Se você quer fazer, faça, tendo em mente que, ó, você pode reciclar, paga a sua parte do CEF, mas se você concordar comigo que o curso é novo, está na sua consciência pagar ou não. Se você falar, olha, não teve nada novo para mim, tudo bem, para mim está bom, está justo. Eu acho que é novo, não quer dizer que você vai achar, né? Agora, para quem não fez, é uma oportunidade de fazer, faz muitos anos que não ocorre, faz 5 anos que não tem curso de física. E para todo mundo que fez o Física lá em 2013, vai ter o Física 2 em outubro, tá? Então quem quer pegar esse Física 2 e não fez ainda, quer, aproveita, recicla, refaz agora, faz de novo, faça o curso pela primeira vez. Quem fez o curso de 2009 ou 2011, que foi para trás, não dá mais, vai ter outro curso mesmo aí, um curso novo. Avisem seus amigos que quiser fazer. Até porque esse 1 e 2, um pacotinho, quer dizer, ele é um. Eu vou tentar fechar o assunto nesses dois cursos. Tá? Eu queria falar como é semana que vem, explicar o que é isso para quem está aí. Eu acho que uma maneira justa de compartilhar essa informação com vocês, antes da gente começar a conversa da noite. Já chegou um pouco mais gente, acho que já deu um tempinho, a gente vai entrando no assunto aí. Depois a gente tem esse curso agora de física 31. Aí a gente tem um curso em agosto, mais especificamente dia 19 de agosto, é um curso de ferramentas e posturas para a nova realidade. Esse curso ele ocorreu uma vez. Então é um curso que teve uma vez só, é relativamente novo. Ele é baseado em algumas séries de palestras que eu montei. Uma era uma série de palestras sobre ferramentas para a nova realidade, que eu montei em 2013, 2014. E tinha um curso de postura humana para a nova era, que depois virou postura humana para a nova realidade. E agora eu juntei esse material, fiz o curso, acho que o ano retrasado, 2015, se eu não me engano, começo de 2016, acho que foi 2015. E tinha gente pedindo para fazer de novo. essas ferramentas são ferramentas práticas. Esse curso é um compêndio, é um pacote de um domingo, das 10 às... Esse é realmente das 10 às 9 e meia, esse das 10 às 6, com alguns intervalos, os coffee break, pausinha para almoçar. Mas ele é um compêndio sobre como a nossa sensibilidade mudou nos últimos anos, como você sente as coisas, como observar o mundo em volta. Detalhes, são exercícios, dicas, posturas, mais do que técnicas, são posturas que vou mostrar para vocês e estimular vocês a experimentarem, que elas têm um quê técnico, mas não é uma técnica em si, são posturas que vão funcionar junto com algumas práticas que te ajudam a funcionar melhor com a sensibilidade nova. Processo de sentir o ambiente, sentir os estímulos das pessoas em volta, das presenças espirituais, da energia do ambiente e como você interagir. Estou no ambiente que eu não preciso falar com ninguém, é uma postura. Eu preciso falar com alguém, é outra. Eu preciso falar em público, é outra. Então, embora não seja uma série de receituários ou formulários, tem um monte de dicas embutidos nas explicações e nos exercícios, com posturas, com sequências lógicas de como fazer as coisas. Olha, está assim, você tem essa sensibilidade, essa possibilidade, como é que você faz, como é que você age? Nós temos procedimentos que nós podemos seguir para usar a sensibilidade espiritual a nosso favor. A maior parte das pessoas toma remédio contra a sensibilidade espiritual, toma calmante, toma analgésicos, sem ter dor específica, porque somatiza dores a partir de sensibilidade espiritual. E eu acho que isso não é justo com você mesmo. Então eu montei esse curso um tempo atrás, abordo isso de vez em quando em palestra, e agora eu vou passar, que é o sistema metódico, que é o curso. Para quem está interessado, 19 de agosto. Depois, quem quiser, como concurso de física, lembra antes de ir embora de falar com a Marina, que está ali de verde, sentada logo abaixo do ventilador, né? Fazendo as inscrições para os cursos, né? Recebendo as inscrições de vocês. Faz mais de um ano que não tem, eu marquei agora, faz um ano e meio que teve o último. Para setembro a gente vai ter imersão em herança extraterrestre. Tá? É um curso de 3 dias, vou pegar o feriado de 7 de setembro, então são 3 dias. Tá? Das, 2 dos dias, das 9h30 às 6, o outro dia a gente decide, a gente começa às 9h30 e a gente normalmente termina em torno de 3 da tarde, né? Mas se o pessoal quiser, a gente pode alongar até o fim da tarde no dia. Esse curso é o curso em que eu falo sobre uma leitura de quem tem experiências, né? Eu tenho experiências espirituais, que eu venho tendo experiências com inteligências, coisas que eu entendo ser inteligências extraterrestres, e também algumas experiências de contato, tanto telepáticas quanto físicas. E a gente vai, que eu uso isso como base para fazer um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo. Participei de alguns grupos de ufologia já, e nós acabamos aqui no CEF fazendo um trabalho diferente. Nós não temos grupos de ufologia, nós temos grupos de diálogo. Pessoas que fazem esse curso, elas podem, se tiverem interessadas, formar grupos que dialogam sobre esse assunto, a herança extraterrestre. A base é que a nossa cultura atual e a nossa genética humana sofreram influências de culturas não terráqueas. Tem gente que visitou isso aqui no passado e influenciou de alguma maneira. E eu vou apresentar o que me foi apresentado nas minhas experiências, como um histórico do que aconteceu no passado e que gerou a raça humana. Se isso é verdade, se é tudo fato, quanto eu tenho ruído da minha expectativa e cultura com as memórias, das experiências e entendimentos de narrativa, quanto que foi me contado foi censurado por causa dos limites emocionais que nós temos com a primeira informação, eu não sei dizer. Mas a narrativa bate com a minha pesquisa em história, em arqueologia, eu acompanho, eu leio o livro de um monte de gente, e bate, muita coisa bate, eu acho que é interessante compartilhar. Eu faço propostas de reflexão sobre isso. Quem está interessado, reserva aí o 7 de setembro para fazer uma imersão nesse assunto com a gente durante 3 dias. Tá? Então, e aí em outubro tem o Física Espiritual 2. Para quem está mais no final de outubro, acho que a gente junto aí. Aqui o papel, preciso chupar. Isso, 20 e 21 de outubro. Então, para quem está a fim de acompanhar, se programa, se prepara. Não é sempre que tem curso de física, já faz física 1 faz mais de 5 anos, física 2 faz mais, faz uns 10 anos, faz 9 ou 10 anos que não tem física 2. E esse é um modelo novo. Acho que vai ser muito mais interessante. E para quem fez o física 1 lá na década de 90, falou, nossa, mas o curso foi complicado. Pois é, eu descompliquei bastante. Quanto mais você fica íntimo com o assunto, mais você consegue explicar de uma maneira fácil de alcançar. Eu acho que eu também peguei bastante experiência dando aula. Né? Na época eu era novato, estava dando aula fazia 2, 3 anos, agora estou dando aula faz mais de 20. Então, faz um pouquinho de diferença. Né? Agora aqui essa parte mais de apresentação do que está por vir de agenda. Eu falo que é o marketing, né? Já foi. Eu esqueço, às vezes passa assim palestra, chave importante, vai ter curso, assim, eu bem esqueço de falar. Aí o pessoal depois me fala, ai, você não falou que tem curso semana que vem. E lembre na hora, né? Infelizmente, eu tive um tempinho para me preparar, eu deixei o papel ali em cima. Mas eu queria comentar, vocês chegaram falando da música, né? Então, essa música, para quem não conhece, ou não reconheceu, é o disco Mantra do Mintaka. Mintaka é um casal que inclusive eles estiveram aqui, né, e o Ricardo Gonzalez e o Sol, eles vieram para São Paulo, fizeram algumas apresentações, não de música, mas para falar justamente de ufologia. O Ricardo Gonzalez é um contatado. Né, que se apresenta como um contatado, escreve livros sobre a experiência de contato com seres extraterrestres. O trabalho dele é muito interessante, muito do que ele publicou, quando eu li, batia com as minhas próprias experiências. O que é legal é que ele também não nega o lado espiritual, mas não é místico. Ele é bastante pé no chão, mesmo que ele não tenha um pé na ciência, ele consegue ser sério bastante com a pesquisa dele para não enfiar o pé na jaca. Que geralmente quem não tem um pé na ciência tem um ou dois na jaca, né? E sai escorregando por aí. Não, ele é bastante ponderado, gostei muito do trabalho dele. Quando eu li faz anos, que eu li os livros dele, e ele topou vir para cá e dedicar um dia, né, para ficar aqui com a gente, fez um evento. Essa música que estava tocando é uma música que a mulher dele está cantando e ele tocando, música que estava tocando na hora que vocês chegaram. E ela tem um fator de energia muito legal. E hoje eu tinha me programado para fazer essa apresentação, falar um pouquinho de física, mas quando eu amanheci o dia hoje, querendo falar com vocês justamente de contato extraterrestre. Hoje foi o que me deu vontade de falar. O que, né, em termos de divulgação do meu próprio curso de física, é até interessante, o curso de física está aí semana que vem e o curso de herança terrestre é lá em setembro. Né? Mas eu deu vontade, gente. Então eu vim pensando em como e o que falar. Mas a primeira coisa que eu queria fazer agora é justamente colocar um pouco a música para a gente ouvir. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que está rolando. Depois eu explico um pouquinho essa música, para depois que vocês ouvirem com atenção e sentirem. É um relaxamento ouvindo a música. Eu vou pedir para vocês não dormirem. Se você achar que você vai dormir durante a música, fica de pé para você ouvir a música e tenta sentir a energia da música. Eu vou deixar tocar, acho que são 6 ou 8. 6 minutos. Se eu errar o ponto, vai ser 8. Né? Vou deixar tocar no começo, porque essa primeira parte é bem legal. Deixa você fechar os olhos.
que haja outros tipos de energia. Talvez energia espiritual. Atravessa o ar muito.
Inspira fundo. Preguiça, se mexe. Prepara os olhos para o ataque dos fótons. A gente vai acender a luz, virar ele do remolho. Isso mesmo. Obrigado. E hoje, força total nos canhões ópticos. Acendendo tudo. Tranquilinho, né? Então, essa música é um caso interessante. Aliás, se você procurar na internet Mintaka, você vai achar o site. Tem um site, é o Legado Cósmico, né? Você vai encontrar os discos do Mintaka, eles distribuem gratuitamente pelo site deles, né? O casal que produz isso daí. Esse é o álbum Mantra, você ouviu as duas primeiras músicas, né? Essa música cantada, que realmente parece que são simplesmente mantras, são nomes, são 13 nomes repetidos constantemente. Que nomes são esses? Tem uma coisa interessante que ocorre quando você tem uma experiência de contato, ou suposto contato. Você tem a oportunidade de pedir confirmação de alguma coisa. Isso é uma coisa que eu sugiro para as pessoas, e eu sugiro que você tente confirmar qualquer comunicação telepática com um fenômeno físico que possa ser comprovado. Isso diminui um pouco as possibilidades de você estar falando com você mesmo. Você está falando com um aspecto de você mesmo que, né, talvez não seja espiritual, mas talvez algo que requer atenção psiquiátrica, né? Você pode estar ouvindo espíritos, né, desencarnados, terráqueos ou não. Mas se a questão é estabelecer contato telepático com alguma inteligência extraterrestre de forma física, esse tipo de alegação requer que você confirme que é uma forma física. Muitas vezes, se você se abre para a possibilidade, são passadas instruções de local e horário, e você pode ir até lá e ver se acontece alguma coisa. Muitas vezes você não é convidado a um lugar desse simplesmente para ser visto. Vocês têm algo para fazer. Por exemplo, muitos grupos são chamados para locais e participar de certas atividades, porque nesse local tem alguma energia diferente, alguma coisa diferente. Talvez você já tenha ouvido falar, só para saber, alguém aqui não sabe o que é um chakra? Um vórtice de energia? Todo mundo aqui já vai falar nisso. Porque, só vou simplificar aqui. Chakras, em sânscrito quer dizer roda, são vórtices de energia eletromagnética que ocorrem no corpo humano, normalmente, que a gente reconhece como chakras. Ocorrem no corpo dos animais, que a gente reconhece como chakras. Ocorre em plantas, que a gente reconhece como chakras. E ocorre no planeta Terra. E muita gente não reconhece como chakra por causa da escala. Um chakra do tamanho desse quarteirão é difícil de ser percebido como chakra. Você pode sentir como um movimento de energia. Quando você começa a ter experiências fora do corpo e se mantém atento à energia eletromagnética do planeta, que é uma coisa difícil sem você ser atraído por essa energia eletromagnética, você consegue ver vórtices espalhados pelo planeta. A Terra tem linhas eletromagnéticas internas e os pontos de convergência dessas linhas muitas vezes levam a erupções de energia que trocam energia para o ambiente, com magnetosfera externa da Terra. Não só o campo normal, mas são linhas específicas. Esses vórtices se formam por razões bem específicas de assinatura de tipos de solo, tipos minerais. não é uma coisa mística, são as mesmas linhas que são trabalhadas na acupuntura e na compressura. Numa pessoa, você tem linhas no planeta, chamadas linhas de lei por alguns, né? E esses pontos de convergência que ocorrem normalmente na natureza, que são chakras, eles não têm uma distribuição meio aleatória na superfície, no seu geral. Mas pontos muito importantes, que são os pontos de convergência de área, eles seguem um padrão geométrico. Isso já foi levantado e mapeado. Curiosamente, alguns deles não tem uma proporção lógica quando você olha a partir de uma experiência fora do corpo, porque um é maior que o outro, como um funciona diferente do outro. E isso eu venho observando antes de saber o que eram esses campos. Eu já estava tendo minhas experiências na adolescência, e uma das experiências mais malucas que eu tive foi quando eu vi, perto de onde eu morava na Zona Norte, morava perto do Horto Florestal, eu vi que tinha um descampado no meio da reserva do Horto, que tinha um vórtice enorme de energia. Eu marquei a região na memória e fui procurar esse descampado, sem árvores, só grama, só mato. A grama é mato, né? Mato alto. E no meio, um mato mais baixinho. Eu fui ver se existia isso fisicamente. Eu fui e existia. E tive a vontade de, inclusive, senti a energia do ambiente, senti que parecia que estava ventando muito forte, sem ter vento. Um vento forte, mas um vento que me empurrava, eletromagneticamente, me empurrava para fora do corpo. Eu acho que se eu deitar aqui, eu saio do corpo. Eu deitei e saí do corpo quase imediatamente. Tive uma experiência muito bacana e consegui sentir algumas coisas, ter um contato muito forte com a natureza. Tive uma experiência bastante pessoal, não vai entrar em detalhes. Mas e aí me foi apresentado por uma visão um tanto quanto simplificada pelo tipo de contato espiritual que eu tive, o que era aquilo do ponto de vista de quem vive mais na natureza, uma coisa mais básica. Depois eu fui entender que isso tem outras funções, que tem outros canais, tem outros níveis de energia mais sutis do que o eletromagnético. E tive experiências ao longo dos anos de ver esses vórtices, que eu chamo de chakra planetário, vórtices planetários. Muitos dos contatos sugeridos de avistamento, comprovação ou aproximação com seres extraterrestres, eles marcam onde tem alguns desses discos significantes e com alguma conexão com atividades que eles têm no nosso planeta. Muitos de vocês devem ter visto teorias conspiratórias de que os ETs têm bases na Terra. Eu sou da opinião de que elas são menos conspiratórias do que você pensa. Já tive a experiência fora do corpo de entrar também de três bases alienígenas, e nenhuma delas tinha oficial de ligação norte-americana ou russo, nem chinês, nem nada. Na verdade, esses caras não têm nada a ver com nenhuma força do nosso planeta. Os poucos humanos que estão lá são pessoas que eles reconhecem na cadeia reencarnatória, com gente que eles têm algum elo espiritual, e oferecem uma oportunidade de aprendizagem temporária com eles. E tem gente que fica um tempo com eles e depois meio que vira emissário de informação. A gente passa semanas, tem gente que passa anos, décadas. Eu já tive algumas experiências de receber coordenadas, eu não sozinho, né? O que é interessante que você recebe isso em grupo, porque pessoas recebem informações complementares e informações corroborativas. Pessoas diferentes na mesma sessão telepática recebem informação que sozinha não faz sentido. E aí alguns recebem informação completa. Então é muito interessante você pegar informação desse jeito, né? Você vai comparar, você tem informação completa e corroborada. Então, eu já visitei alguns desses centros de energia. E o Ricardo Gonzalez e a Sol, ele também tem esse tipo de experiência, né? E eles, um grupo deles, eles tiveram contato com pessoas e identificaram nas Américas, né? Faixa entre polos 13 grandes centros significativos ligados à base extraterrestre. E esses nomes são os nomes que eles receberam para como se referir a essas bases. São palavras que se conectam à força desses chakras. São palavras que evocam a memória. A primeira vez que humanos e extraterrestres estabeleceram uma relação nesses chakras do planeta. Então são nomes de batismo, vamos dizer assim, que nós chamamos de nomes cósmicos, porque são nomes atemporais, eles atravessam civilizações. Alguns desses nomes têm alguns milhares de anos e alguns têm centenas de milhares de anos, de uma época em que não eram exatamente humanos os terráqueos. Eram híbridos um pouco diferentes, um pouco mais diversificados do que nós somos hoje. Nós somos uma mistura muito mais homogênea. A gente acha que ela, mas é muita variedade. Você tem vários tons de pele, vários tipos de cabelo, várias cores de olhos. Já foi muito mais diverso. Hoje você já tem o resultado de muita hibridação. Nós somos muito misturados hoje, né? O que é muito legal. Sabe? Uma riqueza genética muito grande. E esses nomes que eu estava cantando são nomes específicos de lugares. Eu honestamente, não, como eu não ia fazer isso, né, eu não trouxe a lista de nomes. Não sei se alguém tem de cabeça, mas o nome, onde é cada nome desses. Mas tem os nomes que ela canta são Emanashi, Sipembo, Aromani, Semanco, Urinam, Yacintá, Ilumana, Demayon, Ramana, Onsara, Ulimen e Yon, o último é Yon. E são lugares específicos. Eu lembro especificamente que Onsara, eu sei onde fica, porque é na Serra do Roncador, aqui no Brasil. E foi um lugar que eu já fui, eu já recebi as coordenadas para ir lá e já fui com um grupo visitar. Né? Já não especificamente visitar, mas participar de atividades interagindo com esse chakra, com esse centro de energia e com a base que está embaixo daquela região do centro-oeste brasileiro. Né? Mas são experiências muito interessantes quando elas acontecem. Se você vai lá de Alegre, é turismo. Quando marcam, olha, vai ter um evento, é porque tem alguma coisa que estão interagindo com o planeta e que eles acham que é interessante que grupos de humanos participem. Porque, para esses caras, nós somos uma ligação de passado, uma interface com a vida do planeta. É uma conexão. Nós somos vida que eles respeitam. Eles oferecem oportunidades da gente abrir sensibilidade e ter acesso não só à informação, mas a despertar sensibilidades para nós mesmos e para o ambiente. Então, já tive a oportunidade, mais uma vez, de ir para lá e em outros lugares no Brasil, mas os outros que eu fui não têm nome, não são lugares que eles realçaram. Nós estamos na lista deles de lugares principais, mas tem mais lugares, tem mais bases, não são só 13 nessa faixa. Eu já fui extrafisicamente, eu já entrei em várias, já tive algumas experiências muito interessantes. Pelo menos 3 delas eu sei fisicamente onde estão, que eu já fui presencialmente, né? E ter esse tipo de informação, acesso, é uma coisa que você pode ter a partir da sua própria experiência. E o que a gente faz, inclusive no meu caminho em setembro, a gente tem a imersão em herança extraterrestre, que vai pegar o 7 de setembro, né? 7, 8 e 9. Não é um curso de como fazer contato, não é isso. É apresentar uma história que coloca você em sintonia. Colocar você numa condição de predisposição para se abrir para esse tipo de situação. E aí você discute o assunto, você gera ruído. Então a gente tenta estimular um processo de diálogo, que é um pouco diferente de discussão. O diálogo implica em ouvir e ser ouvido de maneira equilibrada e respeitosa. Discussão não. Discussão é só uma contraposição de ideias, defesa de pontos de vista. Quando você dialoga, você não defende seu ponto de vista, você expõe. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer, a gente tenta aprender a dialogar nesses grupos. O grupo está quase lá, só fez 11 anos outro dia do grupo. A gente está começando a dialogar agora, né? Se reunindo pelo menos uma vez por mês, geralmente duas, durante mais de uma década. Você começa a respeitar e a ser respeitado de uma maneira bacana. E ao mesmo tempo a gente tem uma dinâmica para tentar não cair em comodismo, para tentar não cair em simplesmente na amizade. E a amizade surge, e a amizade fica forte. Só que a amizade com respeito e com diversidade. Não é a amizade pela equalização, é a amizade pelo consenso das diferenças. Sem ninguém perder peculiaridade, isso é interessante. E curiosamente, quando isso vai acontecendo, os contatos vão ficando mais claros. Porque as coisas podem ficar sutis e manter a integridade. Isso é uma coisa que tem que começar em algum ponto. E a gente oferece um ponto de partida com esses cursos, porque as pessoas se conhecem e podem formar grupos. Hoje nós temos no CEFLE 4 grupos foram formados a partir desses cursos. Começaram a ocorrer final da década passada, acho, nem sei quando foi que teve a primeira versão, não lembro, foi 2011, 2009, 2011? Primeira versão. Então já faz um tempinho que a gente está oferecendo também. Mas antes eu tinha um outro curso que chamava, simplesmente, tinha um curso de contato extraterrestre, tinha um curso de fenômenos ufológicos, eu fiz um curso que era um pouco mais longo, que era o Dia OVNI, os limites da ciência. E aí depois esses cursos deram lugar ao curso de herança extraterrestre, né? O curso chamado Nossa Herança Extraterrestre. E esse curso, que era um curso relativamente rápido, ele era um curso de um dia, das 9 às 6:30. Ele foi ficando comprido, eu não consegui ir embora às 6:30, eu não consegui ir embora às 7:30, uma vez que ele aconteceu, era 9:30 da noite, eu estava aqui ainda dando aula e ninguém deixava eu terminar. Eu acabei o assunto, precisam parar de perguntar. Eu falei, gente, eu tenho muita coisa para dizer. Então, eu vou montar o ano que vem. Em vez de fazer um curso, eu vou fazer um curso de bem comprido, 2 dias. Aí eu lembro que pegou um feriado, fui fazer 2 dias e meio. O pessoal gostou e virou a moda em 2011. Acho que foi quando eu fiz o primeiro, né, de imersão.
Pelo menos foi de um dia.
Foi de um dia? Então, eu lembro que depois, um ano depois, eu fiz o... foi em 2012, foi... Foi antes do fim do mundo Maia que a gente fez o primeiro curso longo. Aquele curso, acho que ele teve muita gente, aquele curso lotou, aquela imersão, foi uma loucura, a gente sentado no chão 3 dias, tendo um corpo aqui. Acho que se não tava com medo do mundo acabar, queria ver se fazer o curso dava uma carona na nave. Eu falei, gente, o mundo não vai acabar, vai mudar alguma coisa a mais do que já mudou. Mas o caminho estava traçado, estava entrando a sensibilidade da gente. E foi o que aconteceu, está todo mundo mais sensível. Tanto que o consumo de analgésicos e calmantes no mundo quase triplicou nos últimos 10 anos. E não é simplesmente por causa da internet. Porque nós estamos mais sensíveis e uma parte das pessoas não aguenta a sensibilidade e tenta amenizar isso com remédio. É muito mais confortável o estado de dopagem do que o ruído. Agora, é muito mais interessante você aprender a usar a sensibilidade, em vez de simplesmente se dopar. Então, um pouco mais de trabalho, mas para isso você precisa querer se conhecer. É uma parte das pessoas fogem de si mesmo. E essa é a proposta do Herança. Né? esse exercício que a gente fez agora, de simplesmente respirar e prestar atenção na música, deve ter deixado alguns de vocês mais sensíveis. E alguns devem ter sentido os centros de energia do corpo, os chakras sendo ativados em alguns momentos. Porque nós temos algumas correlações entre nosso. Cada pessoa de um jeito. Não tem uma regra, tal lugar, ele deve tal chakra, não depende de você. Tem pessoas que têm experiências extrafísicas, já encontram seres terrestres e não lembram. Tem gente que lembra que é de fora da Terra, fora do corpo, e não lembra quando volta para o corpo. Tem gente que tem medo de ET, sai do corpo, é um ET. É muito engraçado, gente. Nós somos uma comédia nesse aspecto. Essa perda de memória provocada pela ligação com o corpo, o fato do cérebro começar basicamente em branco e com instintos, gera situações muito, muito hilárias para a gente mesmo. E fora do corpo, a gente consegue, quando a gente está lúcido, a gente consegue ter algumas perspectivas diferentes e sacar essas coisas. E é bom que as pessoas percebam por conta própria. Eu lembro uma amiga nossa, que ela tinha um espaço em que eu dava aula, no final dos anos 90, começo dos 2000, e um casal super bacana, que era dono do sítio, eles tinham filhos e tal, e a filha caçula do casal era assim, era uma segunda encarnação de um ser extraterrestre vindo para a Terra. E a primeira tinha morrido como criança, então não teve uma experiência de maturação. Então, quando estava fora do corpo, ainda aparecia de uma forma um pouco misturada, uma coisa misturada entre o humano e a forma alienígena. E numa conversa, parecia que estava tudo bem, o pessoal estava te falando de ufologia, tal, de desnascendo, eles todos interessados. Eu fui ingênuo e comentei que a menina deles era extraterrestre, que estava só na segunda encarnação. Ela ficou com medo da filha. Uma menininha, um nenenzinho assim. E a menina era cheia de peculiaridades, como criança costuma ser. Ela tinha algumas a mais, porque ela estava experimentando sensibilidade por um tempo mais duradouro, que é uma parte das crianças. As crianças descobrem a mão e fica na boa, né? A criança vai descobrindo o corpo e vai ficando na boa. Ela não. Ela ficava maníaca, ela começava a perceber coisas no corpo e ficava maníaca. A menininha ficava assim, obcecada com aquela coisa. Porque não era o que ela esperava. Começar que a mão dela tinha dedo demais, né? A sensibilidade era diferente, a limitação era diferente. Ela fazia barulhos, porque a espécie que foi a anterior dela tinha um contato telepático um pouco mais intenso e não tinha o mesmo tipo de perfil de percepção emocional. Então ela tinha algumas peculiaridades, ela tinha umas esquisitices, um pouco diferente da maioria das crianças. Isso foi suficiente para a família ficar neura, né? E ali começou o processo, eles começaram a ficar com medo do que eu ia falar em seguida. Eles começaram a meio não querer que eu falasse nada, e deu uma quebrada na amizade da gente. Bem interessante, né? Aí eu realmente não deveria ter comentado nada, né? Deixa lá. A menininha não ia, de repente, um dia virar com a feira, leve-me para você, leve-me ao seu líder, nada disso. Simplesmente, né? Mas eu não. Informação, hoje eu defendo muito a opinião de que cada pessoa tem que descobrir a sua e a dos seus ali em volta, conforme a sua capacidade. Geralmente, informação adicional gera mais problema do que solução. A gente vai, né? Isso é uma coisa que maturidade vai trazendo a partir da experiência. O estado de necessidade de adequação e negação foi tão forte que eles largaram todo o trabalho espiritual com o tempo. Estão se afastando de tudo, porque a sensibilidade foi aumentando e eles queriam, né, isolamento, eles começaram a negar coisas, eles estavam num processo de negação muito forte. Não sei como é que está agora, perdemos o contato. Mas foi uma experiência interessante para limitar a informação. Então é muito comum ter esse tipo de oportunidade de você perceber e sacar as coisas. Agora, e você? Se você sai do corpo um dia e descobre com memórias de ter vivido em outro planeta, de ter sido diferente há pouco tempo ou há muito tempo? Vai fazer diferença na sua vida hoje? Quanto vai fazer diferença? Como pode fazer diferença? Qual que é a significação disso para você? E se você sacar uma coisa dessas, você precisa entender algumas coisas sobre si mesmo para isso fluir como memória. Você vai ficar encanado, vai ficar com neura, vai jogar tudo pro alto, vai fazer uma placa leve e começar a procurar desculpador por aí, né? Vai vir de volta e resgata. Não é difícil. Então, uma coisa para a gente pensar um pouquinho, né? O pessoal que, esse casal que fez essa música, eles são muito sensíveis. E a maior parte desses nomes foram eles mesmos que identificaram, né, com o grupo que eles participam. Acho que alguns dos nomes vieram de grupos com quem eles têm contato. E eles foram visitar o lugar e tiveram a confirmação que o nome que eles tinham recebido era aquele mesmo, ou pequenas variações de pronúncia, alguma coisa. Eu mesmo nunca me preocupei com o nome dos lugares que eu fui, mas com a memória da sensação, né? Mas alguns lugares que eles citam ali, eu entendo a ressonância. Eu sinto, fiz o teste com os nomes dos lugares, experiências extrafísicas, e onde deu um deles, experiência física, e deu uma repercussão interessante. Quando vocês estavam ouvindo, quem que já sabia, já conhecia, quem veio aqui no Gonzales cantou junto, talvez soubesse cantar, todos já sabiam, né? Então já sabia do que se tratava, inclusive. Alguns já tinham noção, mas outros não. Então é interessante para quem não conhecia, depois antes da gente ir embora, eu vou tocar de novo, com você sabendo do que se trata. Aí você vai ter. Agora você vai se observar para ver quanto você acha que você foi induzido pela informação. Porque a informação esclarece, mas também limita por quem induz. Que agora você sabe o que é. Antes era só uma música, com alguém cantando os mantras que você não sabe o que significa. Não é espanhol, não é cirílico, que a minha mãe fala cirílico, né, durante a Copa. Não é espanhol, não é uma coisa druida, não é wicca, né, não é latim, não é árabe, não é português. O que, que é isso? Né? Então, é algum idioma dos nativos da América Latina. Não, são nomes antigos. São nomes passíveis de ser pronunciados pelo sistema fonético humano, mas que foram traduzidos por alguém que fala espanhol. Ela, especificamente, é argentina. Argentina. Então, a pronúncia dela não é nem igual a dos espanhóis da Espanha e do resto da América Latina, que é o espanhol mais peculiar, que tem mais nozinhos de pronúncia, eu acho que é o argentino, né? Que nem os outros que falam espanhol entendem eles. Né? Todos falam, eles não falam espanhol, eles falam argentino, é diferente. Isso não sou, são pessoas que falam espanhol, costumam brincar com isso. E eu acho muito interessante a sonoridade do jeito que ela cantar, porque tirando um ou outro fonema, não dá nem para dizer que ela é latina. Né? E, então, para mim, alguns dos fonemas, embora eu consiga reproduzir, eles soam mais energia contra a pronúncia. Tenta ouvir e ver se reproduzindo mentalmente uma pronúncia diferente não fica melhor para você. Né? Tenta sentir. Vamos ouvir de novo. Aí você pode baixar o CD em casa e ouvir.
Né?
Oi? Se você procurar Mintaka no Google, você já vai achar ele. Se colocar Mintaka, é música. Né?
Mintaka com K, né?
Mintaka com K. M-I-N-T-A-K-A. Mas o site dele é El Legado Cósmico. Tá? O Legado Cósmico em espanhol, né? El Legado Cósmico. Eu acho que é .com mesmo, né? Não sei se é .net, .com, .com. Então é legadocósmico.com. Lá dentro você vai ter um dos tópicos, tem lá Mintaka. E aí você tem todos os discos que eles distribuem de graça. Agora tem 5. Tem 5 discos.
Esse disco de casal que você falou uma vez que o marido... fala que não entende direito a mulher por causa
disso. Isso, isso. Ele brincou com ela aqui, falou isso. Sobre isso. Ele brincou com ela, ele falou isso aqui, brincando. Eu falo, não, ela fala gentil, nem eu entendo ela. Aí ela deu risada. Vai fazer o quê? Público? Palestra na dele? Ele deve ter apanhado em casa. Então, essa é uma coisa curiosa, porque se você for parar para pensar, se você tentar colocar um rótulo de motivação nessas experiências, olha, por que extraterrestres iam estar interessados na gente? Quem tem aquela visão de humano que participa de processos de colonização, não, eles devem querer alguma coisa. Eles devem querer nos colonizar, eles querem os recursos do planeta, né? Garanto que eles não querem nossa tecnologia, né? A gente não entende como eles conseguem fazer o que eles conseguem fazer. Eles estão naquele ponto de tecnologia que vale aquela máxima. Tecnologia sofisticada bastante, para quem não entende, parece magia ou milagre. E a tecnologia dos caras está nesse ponto para a gente. E não é difícil a gente pensar que a tecnologia dá esse efeito. Imagina você pegar um celular hoje, e não precisa ir muito. Vai 300 anos no passado. Você vai assustar todo mundo. Se você for 400 anos no passado, você ainda corre o risco de ir para a fogueira. 500 anos no passado, você vai para a fogueira. Não corre o risco, você vai para a fogueira. Então, você pega a tecnologia de hoje e voltar na época do Cabral, que não sou eu, tá? A minha família é do Algarve, aquilo lá ele era Morrugue, né? Ou outra região. Cabral não falta, tem mais de 50 linhas de Cabral, então é difícil. Toda cidadezinha tem que ter um curralzinho de cabra, né, gente? O Cabral é o cara da família que tem o curral das cabras, então é o cara do Cabral. E aí nasce o sobrenome. Daquela época para agora, já dá para parecer que a tecnologia é mágica. Não dá, já pensou você?
Dá uma pílula mágica.
Oi?
Dá uma pílula mágica.
É.
Uma pílula mágica ali.
Também.
Também.
Nossa, o conhecimento, ciência e tecnologia, com a defasagem de um certo tamanho, parece mágica. Parece mágica. Não tem muito o que fazer. Se você, não precisa muito, acender uma lanterna, essas lanternas de LED super fortes que a gente tem hoje em dia, joga isso na mão de alguém 500 anos atrás, vai ser considerado um cetro dos deuses, porque não tem como. Um fogo que não queima, não tem combustível, uma coisa doida, né? Eu vou mostrar uma tela com imagem, então é mágica. Pensou? Tocar um MP4, um videozinho assim, mostrar um meme.
Não é foto, né?
Foi?
Foi vídeo, segurando a alma. As fotos segurando a alma.
Não, o que você está falando?
A foto segurando a alma.
Tá. Isso é um preconceito. Quando apareceu a fotografia, foi um problema. Né? Que os nativos de algumas tribos achavam que a foto era tão perfeita que prendia a alma. Então os caras não deixavam tirar foto. Coisas interessantes assim, né? Por exemplo, tem narrativa dizendo que quando o primeiro contato dos navegadores, né, na praia das Américas, tem uma narrativa dos nativos brasileiros não conseguiam ver as caravelas, não conseguiam ver os barcos. Eles só viam as canoas vindo, saindo do nada, aparecendo do nada com pessoas dentro. E por isso que os espanhóis, em certa medida, foram tomados como deuses aqui na América Latina. E os portugueses tiveram um efeito inicial de chocar e surpreender algumas tribos litorâneas aqui no Brasil também. Você tem narrativas parecidas. Os caras não conseguiam entender que estavam olhando o que era uma caravela. Eles nunca tinham visto, não entendiam o que estavam olhando. Não parecia um barco, porque aquilo era muito grande para eles. Então, uma coisa... Será que quanto do passado, aquelas narrativas de anjos no céu, alguma coisa, não pode ser justamente naves? Que hoje a gente entende como naves, a gente tem, a gente faz, a gente fabrica avião, a gente faz drone, a gente faz um monte de coisa que voa. Né? E se não for exatamente isso também? E se a gente está limitando o que a gente vê no céu, interpretando como uma nave metálica, como uma coisa física, e pode ser uma coisa mais do que isso? De repente não são bem, nem todas essas coisas sejam naves. Talvez sejam pontos de passagem que a gente pensa que são naves. É uma coisa interessante. O fenômeno que a gente enxerga pode ser só um pedaço de algo que está acontecendo. E a gente interpreta de uma maneira incompleta. A gente não sabe. Quanto das memórias que eu tenho das minhas experiências fora do corpo são limitadas pelo meu repertório de experiências. Eu não falo que o que eu experimento fora do corpo é verdade, é fato. É o que eu consigo lembrar. E é uma constante ocupação minha repensar essas memórias, pensar, nossa, quanto eu estou limitando isso? O que será que eu ouvi de verdade? Porque você vê uma coisa que você não tem referência direta, você associa com aquilo que é mais parecido. Né? Quando você vê uma pessoa que você não conhece e não sabe o nome, uma das primeiras coisas que você faz é achar com quem ela é parecida. Para você memorizar, classificar a pessoa. Você acha um traço marcante. Né? Tem os traços marcantes que são básicos, se tiver valor de exclusividade. Por exemplo, aqui nessa sala, falar, ué, aquele cara mais gordo, achou o canal. Né? Aí você fala, não, é aquele cara que é o mais careca. E hoje já não sou eu. Né? Não estou referindo a você não, tá, Felipe? Então, você tem essas referências. Então, você é parecido até a pessoa que vai falar, aquela pessoa que estava lá que era parecido com não sei quem. São as referências. É assim que a memória da gente funciona. Quando a gente eu tenho uma experiência fora do corpo. Quando a gente lembra de qualquer experiência, a gente usa referência de memória, de repertório anterior. Se tem uma experiência fora do corpo, uma coisa que eu não tenho memória direta, eu vou procurar coisa mais parecida. Por isso que eu estou, faz muitos anos, tentando questionar minhas referências, para ampliar o meu campo de interpretação e limitar menos aquilo que eu sou capaz de me lembrar. Eu estou abrindo mão dos limites daquilo que é aceitável. Às vezes você vê uma coisa esdrúxula fora do corpo e para lembrar você precisa montar pedaços diferentes. Montar uma quimera. Quimera é aquele bicho mítico, né? Cabeça de leão, rabo de cobra, corpo de cabra, pata de gato. Tem várias quimeras, né? Aliás, pata de cachorro, né? Essa específica. Mas você tem várias quimeras, né? E essas figuras míticas, elas são um exemplo de algo que você não tem na natureza, pelo menos no momento não, mas que é para se imaginar fazendo uma colagem. Quem tem, dependendo do seu DNA, de quanto a sua data de nascimento é antiga, DNA, data de nascimento antiga, você viu a época das figurinhas no chiclete, que vinha as montagens de bicho, né? Né? Lembra do urucão, que era o urubucão? Tinha várias figurinhas que era junção de bichos, eles faziam a montagem de quimeras. E aquilo ali não existia na natureza, mas os caras pensavam e faziam as brincadeiras. Quantas das nossas lembranças são quimeras feitas com o nosso repertório e a gente não aceita e distorce para ficar mais aceitável antropomorfizando? Né? Tornando. Você está conversando com alguém inteligente, para você precisa ser alguém mais humano. De repente não é tão humano assim. Ou de repente é algo que é assustador e você pode lembrar de ter contato com um ser horroroso. E às vezes o contato não foi horroroso, o contato pode ter sido muito bacana, mas a sua lembrança dele pode ser ruim. Então é muito curioso você observar pessoas que têm experiência fora do corpo, participam de atividades espirituais envolvendo tecnologias que atuam no campo astral e aí voltam para o corpo dizendo que foram abduzidas, passaram por experimentos, estudos, né? E vai para aquela história mítica da sonda anal e aquelas coisas todas que todo mundo tem medo por aí. Gente, se alguém tivesse interesse em pegar você fisicamente para fazer experimento físico com você de uma maneira qualquer que fosse prejudicial, me responda uma coisa. Os caras não têm que dar baixa no sistema, não têm que prestar conta para as autoridades, eles não vão influenciar a coleta de imposto de renda nem o censo. Para que devolver? Quando um cientista precisa de uma cobaia para fazer experimento, ele vai lá, pega o bicho, faz o experimento. A não ser que o experimento seja de acompanhar, que ele põe um marcador e já solta. E aí talvez a teoria do chip em alguns humanos por aí, pode ser que isso tenha alguma validade. O cientista vai, pega o bicho, faz experimento, monta o bicho de novo e solta na natureza? Não. Não faz sentido. Né? A eficiência de custo não funciona assim. Então, vamos pensar. Se for alguém que não respeite a vida, se for alguém que olha para você como um bicho, por que te devolver? Por que que esses abduzidos se dizem torturados, passaram experimentos estranhos e depois são devolvidos? Nos casos que eu acompanhei, que teve experiência de ser levado fisicamente para uma nave devolvido, o único que foi realmente levado para uma nave devolvido foi o que não reclamou de nada. Era o cara que ficou bem depois e achou legal, lembrou, foi fantástico. E o pessoal que reclama, você vai ver, o pessoal não teve a experiência, você vai acompanhar, a maior parte imagina mesmo, é neuro pessoal. É uma maneira de interpretar coisas que estão acontecendo com a própria pessoa mesmo, de coisas de vida. Canal de catarse. E alguns têm experiência fora do corpo. E a maior parte da experiência fora do corpo não foi com ETs desencarnados. Foi experiência com desencarnados da Terra mesmo, jogando com os medos. Da mesma maneira que quando saiu o Sexta-feira 13, né? Começou a aparecer um monte de espírito com máscara de hóquei. E quando saiu A Hora do Pesadelo, começou um monte de espírito a aparecer com o plasma do Fred Krueger. Desde que começou a onda de supostas abduções ou contatos extraterrestres, ou avistamento de seres, começaram a aparecer espíritos plasmando a forma que se acredita que sejam os ETs, para assustar as pessoas que têm medo de ET. Então é muito interessante olhar esse tipo de coisa. Tudo isso que eu estou falando sobre isso, sempre tem aquele que pensa, mas tem ET que é do mal. Gente, tem extraterrestre de todo tipo. E a questão é muito simples. se tem um vínculo entre o transporte no espaço com a tecnologia que os caras usam. E isso eu explico um pouco no físico também e depois um pouco no herança, mas tem um vínculo a capacidade de manter a ordem emocional e a tecnologia de transporte que os caras usam. Para começar a desenvolver a tecnologia e ela funcionar do jeito que eles usam, tá, para exportar isso tudo, eles tinham que já estar espiritualmente equilibrados. Senão, a tecnologia do transporte causa deformidade e morte, em muitos casos, de quem tem desequilíbrio emocional. Depois eles desenvolveram técnicas complementares para poderem transportar animais pelos portais, sem os animais morrerem. E quando eles têm que transportar humanos por um portal, por exemplo, eles usam a mesma técnica que eles usam para transportar o cachorro, né? Que é uma minimização de campo emocional para não induzir somatização instantânea do desequilíbrio emocional no corpo. Porque é isso que os caras fazem. Se você desmonta e remonta o corpo com base, e a base da remontagem não é exatamente dados de computador, como o pessoal gosta de fazer na mitologia de ficção científica, mas um modelo espiritual que está por baixo da existência do corpo, ou por trás da existência do corpo. Se espiritualmente você não é condizente com o corpo, se você tem a tendência a somatizar alguma coisa, a criar uma doença a partir de desordem emocional, a tecnologia dos caras acelera isso. E aí eles aprenderam um sistema que dá uma pausa emocional em você durante o transporte. Como se fosse uma espécie de uma mistura de analgésico espiritual com hipnose. E feito com tecnologia e contato espiritual, e contato telepático. Então você precisa de um cicerone, não é só apertar um botão, né? Então é interessante olhar como isso funciona, porque isso foi o que eu entendi do que me explicaram. Mais uma vez, o limite dos caras é aquilo que eu sou capaz de entender. Então quando me informam alguma coisa, nem sempre é o que eles falam é tudo, né? É só o que eu consigo entender. E o que eu lembro é aquilo que passa pela barreira. E mesmo quando você tem uma exposição física, um contato direto, como eu estou falando com vocês agora, eu estou falando um monte de coisa esdrúxula para vocês. Agora, o que falam para mim é muito mais esdrúxulo do que isso que eu estou falando aqui. Saindo daqui, se eu pedir para você anotar o que eu falei, depois que eu falei, agora, acabou, parece, ah, tchau, boa noite, agora escreve o que você lembra. Você vai lembrar o que eu falei, você vai lembrar de uma versão bem peculiar daquilo que chamou a atenção do que eu falei. Pois eu fico nessa situação. Eu lembro da minha versão peculiar do que me falaram. Limitado pelo entendimento técnico, científico das coisas e pela minha capacidade emocional de processar as novidades que são apresentadas. Então, é só fazer essa... Eu queria falar um pouco hoje, deu essa... esse comichão de falar de contato extraterrestre e experiência ufológica da véspera do curso de Física. Quer dizer, vai entender.
Vai entender porque eu sou apaixonado pelo assunto.
Aí.
Eu queria saber duas coisas. Você já pensou na possibilidade de holografia, o corpo sendo holografia? E a segunda coisa, já que você saiu do corpo várias vezes, como é o processo de retorno? É o cordãozinho de prata ou é o cansaço de estar em outra frequência ou outro local?
Aí é que tem um... Para falar sobre isso, para responder, eu precisaria apresentar... Para responder direito, eu precisaria apresentar os pressupostos para sustentar a minha resposta completa. De maneira sintética, com relação a holografia, não é bem holografia, mas o princípio, uma das teorias que eu apresento no curso de Física é a teoria do universo holográfico. Não a gente simplesmente, mas a realidade funcionar como se fosse um holograma. Não é bem. A questão do o conceito de holografia que a gente tem é um conceito bem específico, bem técnico, e está sendo muito mal utilizado com paralelos de efeito holográfico. O efeito de aparência holográfica e não o fenômeno holografia em ocorrência. Esse modelo de universo holográfico é o contrário, ele usa o fenômeno, a coisa, o princípio holográfico como base para justificar o funcionamento das coisas no universo. Inclusive, tem pesquisadores muito sérios trabalhando em torno do universo holográfico. E eu apresento alguns no curso de física. Tá? Então, sim, eu pondero, é um dos modelos que eu gosto de apresentar. Ele tem, do jeito que ele é apresentado pelos cientistas, ele tem algumas limitações que eu discordo, e tem alguns traços que não funcionam, que outros aspectos da física negam. Mas é um modelo muito interessante. Agora, com relação à experiência fora do corpo, aí eu teria que explicar uma série de coisas, porque o meu entendimento do que é plano espiritual, do que é realidade espiritual, mudou muito ao longo dos anos. Eu discordo da maior parte dos pressupostos que eu fui ensinado. E uma das coisas que eu apresento no curso de física é um modelo em que a gente tenta interpretar que, por exemplo, a separação de realidade não tem a ver com frequência eletromagnética, que isso é um resultado da manifestação de matéria, e que é o que a gente manipula do lado da matéria. Espiritualmente, a gente lida com campos de probabilidade, e densidades probabilísticas distintas geram níveis existenciais distintos.
Dimensões?
Não, vamos lá. Dimensão é outra coisa que eu explico no Física Espiritual, o conceito de dimensão. Está na parte da história da física, que a gente tem um uso muito errado na parte mística, esotérica, da palavra dimensão. E isso também filtrou muito mal para a ficção científica popular. Tentou-se fazer alguma remediação com essa história da ficção científica com algumas publicações, mas elas são complicadas. Porque os próprios roteiristas precisam se limitar àquilo que o público entende. E os próprios autores de livros precisam se limitar àquilo que o público entende. Então, quando você fala... Só quando você falar outra dimensão, já tem implicitamente um problema. Uma dimensão só é um ponto. Né? Isso é uma coisa que... É um ponto, no máximo, um ponto que se desloca em uma dimensão. Então, você tem uma unidade de existência de espaço e um ponto. Uma dimensão é uma reta, uma linha. Então, você fala uma outra dimensão, eu estou falando de uma linha isolada do espaço-tempo quadradimensional que a gente experimenta. São três dimensões, largura, altura, profundidade no tempo. E eu posso falar de uma existência com dimensões adicionais atuantes. Aí a coisa muda de conversa. Porque não é uma questão de ser outra dimensão. Por exemplo, eu estou num espaço, espaço-tempo, um espaço tridimensional com o tempo, então é um espaço-tempo quadradimensional. Eu posso ter um tipo de espaço-tempo X, em que X é mais uma variável dimensional. Então eu posso ter experiências desse tipo. A questão espiritual, não. A questão espiritual, eu consigo entender e explicar simplesmente afrouxando as amarras no espaço-tempo quadridimensional. Eu tenho acesso dentro desse campo por meio das dimensões dobradas que a gente usa sem estar ciente delas, como é um plano físico. Se a explicação do espaço-tempo que a gente tem hoje na matemática, que tenta conciliar o mundo das coisas muito pequenas, que é a física quântica, com as coisas grandes, que é da física média e grande, física newtoniana, física relativista, para poder tentar conciliar, precisa de muitas dimensões adicionais. Então, por exemplo, aí que eu começo a ter nas equações 8, 9, 10, 11, até 26 dimensões. São as nossas 4 mais 22. Não é que são dimensões, não, dimensão não são níveis, isso são planos de densidade ou planos existenciais. Eu posso ter planos fásicos, que é outra coisa. O multiverso não precisa, ele para existir precisa de uma estrutura multidimensional, mas uma realidade paralela, ela vai ter o mesmo espaço-tempo quadridimensional, fora de fase, em algum eixo. E isso é uma coisa que a gente tenta entender, porque eu não tenho só fase temporal, eu tenho fase espacial. E aí a coisa começa a ficar muito rica para a gente falar numa palestra. Então, quando eu falo de plano espiritual, eu estou falando de mudança de densidade de realidade. A realidade aqui, vamos chamar a realidade física, que a gente experimenta aqui, é 100%. Algo que seja 99% não é físico. Tá? Só que tem uma região de gap. O espiritual não começa em 99%, o espiritual começa em 63%, por exemplo. Isso aqui não é um número acochambrado, tá, gente? A matemática disso eu já fiz e ela dá trabalho e o número não é mais esse. Isso é uma matemática que eu fiz 15 anos atrás. Já mudou. Tem que medir tudo de novo. Então você tem uma região que funciona como o que a gente chama de o espaço não possível. Como existe dentro de um átomo, tem uma região que não pode ter, por causa do funcionamento da mecânica, que é a quantização, que é a física quântica, não pode ter nada, que é vazio, você tem uma região de existência entre planos que também é vazia. E a partir dali, não tem mais a separação quântica, aí é uma coisa multiexistencial. Se existir nessa faixa que eu não existir, você fica fora de fase, em algum eixo do espaço ou no eixo que a gente reconhece do tempo, que não é simples, é composto por mais de microcomponente. Então, são o plano, por que te atrai de volta para o corpo? É simples, a atenção. É estranho falar isso. O que é que conecta você com a experiência física? Você, como consciência, estar atento à experiência unificada com o corpo. O processo de reencarnar é um processo de limitação de atenção consciencial para que você consiga entender algo em você. Isso tá, é uma espécie de simplificação de explicação do que é karma. O que é que te atrai para ter a experiência física? O que é que te faz voltar para o corpo? Que você não sai do corpo completamente. Enquanto o corpo está vivo, você desloca a sua atenção para fora do corpo. Quando o corpo requer sua atenção, ou você tem um estímulo emocional que faz o corpo mudar fisiologicamente o nível de atividade, a sua atenção volta para o corpo e nele você se manifesta de novo. Então, o que faz você voltar para o corpo? Não é o cordão de prata, é uma manifestação, é uma projeção de âncora psíquica para entender a ligação com o corpo, para superar o medo de ficar fora do corpo sem conexão nenhuma. Você projeta uma conexão. Essa conexão não é física, ela é não local. Então, aquele filamento que a gente enxerga, isso é muito interessante. Ele é um efeito, é uma espécie de... É um ruído. É que nem ruído no celular, é que nem a imagem quadriculada naquele vídeo que você está vendo no computador. O efeito do cordão de prata, ele é um ruído. E se você tiver... Quanto mais você sai lúcido, menos você vê o cordão de prata. Ele é resultado da falta de lucidez. Ele é mais ou menos você bêbado, fora do corpo, vendo triplicado. Você está vendo uma sobreposição de campos com o ponto de vista do corpo misturando com o seu. E a sensação de alteração faz você ver o tal do cordão de prata. Eu não entendia porque quanto mais lúcido saía, menos eu vi o cordão de prata. Eu falei, não tinha que ser ao contrário? Aí tá, e os preceitos que me explicaram sobre a existência dessas coisas é baseada em algo que não é científico, é baseada em vontade. Vontade de explicar. E a base do cordão de prata da explicação é o cordão umbilical. Não tem muita coisa. Tanto que muita gente apresenta na barriga em vez de apresentar na cabeça. E o nexo de informação que a gente percebe como ruído é a conexão espírito-corpo passando pelo cérebro, que é onde está o maior nexo de informação, que é onde gera ruído. Onde a gente gera ruído? No sistema nervoso. Qual é a coisa mais complexa do sistema nervoso no nosso corpo? É o cérebro. É a fonte do ruído. Mas dá para explicar menos grosseiramente em aula. Mas isso requer que você se voluntaria para experimentar o curso de física espiritual semana que vem e depois talvez outra coisa, em outros cursos. Mas a experiência fora do corpo, para mim, é uma ferramenta que eu venho usando há muito tempo. Ela me estimulou a abrir clarividência, ela me estimulou a pesquisar mais a física, pesquisar um monte de coisa. Eu já gostava de física, comecei a sair do corpo e tentei explicar o que estava acontecendo. Isso gerou uma vontade de pesquisa muito grande. E eu venho a vida inteira dominando isso daí. Virou meu caminho de vida.
Depois do curso, se você desejar, eu posso te passar uma referência na internet que casa muito com esse desejo de explicar fisicamente algo da espiritualidade, né? Já no meu caso, eu estou adorando a sua exposição. No meu caso, eu gosto de enfiar os dois pés na jaca para ter esse, sei lá, o que que acontece, né? Então, a explicação da física, de certa forma, é um limitador, né? Porque nós temos um conhecimento pequeno desse mundo, desse gigante que a gente
chama. Por isso que eu falei que eu não tenho a meta de explicar pela ciência, pelo mundo espiritual, nem explicar espiritualmente os fenômenos físicos. Eu apresento o que a gente conhece da física e o que a gente consegue reconhecer e perceber da espiritualidade, e mostra um modelo que concilia os funcionamentos. É diferente eu tentar conciliar com um modelo de interpretação algo que englobe a física conhecida e a percepção espiritual. E eu digo a percepção espiritual e não as teorias espirituais, porque não temos uma teoria unificada de espiritualidade. Nós temos uma diversidade absurda de coisas que não funcionam em conjunto. Então, esse modelo que eu apresento é um modelo de raciocínio de razão, é um modelo lógico, não é um modelo de ideologias ou um modelo metafísico, é um modelo de interpretação lógica que conjuga fenômenos e percepções e a corrente principal da ciência de maneira que elas não fiquem em atrito. Tá? Tem coisas que eu consigo medir aqui, que tem um fenômeno aqui, consigo observar aqui, e eu tenho uma teoria aqui que bate, mas não quer dizer que uma explica a outra. O que elas funcionam em harmonia dentro de um modelo. Tá? E isso é muito interessante, porque isso é um passo para unificar as coisas. Porque eu não sei qual a relação. Se eu não sei qual a relação, eu vou estar inventando. Tem coisas que eu consigo equacionar, tem coisas que eu consegui inferir a partir de matemática, que parte de suposições. Se eu tivesse como provar fisicamente, eu já tinha publicado. Né? Academicamente, eu tinha publicado já. Não publiquei por quê? Porque eu não tenho a tecnologia para fazer o experimento correspondente. Eu até tenho a estimativa do que eu preciso como material, que tipo de partícula, que tipo de peso atômico, que tipo de... Mas para fazer o experimento eu preciso de uma técnica de construção de partícula que a gente não tem. Eu preciso de um nanoconstrutor, eu preciso de algumas coisas que a gente não usa. A gente não tem ainda. Acredito que a gente vai ter. O que me causa extrema preocupação com relação à ética humana. Porque se a gente conseguir ter isso antes de ter uma percepção espiritual mais clara, a gente não sobrevive a gente mesmo. Então eu estou com a menor pressa de provar. Eu me satisfaço muito em encontrar modelos de correlação. Eu quero explicar, eu quero mostrar modelos de correlação de funcionamento. Então, quando alguém fala que explicou alguma coisa nessa área, eu fico muito ressabiado. Tá? Encontrar explicação para as coisas é muito fácil. Elas fazerem sentido é muito raro. Tá? Então eu sou muito ressabiado. Eu mesmo falo, olha, isso aqui é especulação espiritual, isso aqui é uma impressão, isso aqui é a maneira como eu sinto, isso aqui é como a matemática e a física se apresenta. Eu enxergo uma conexão. O que é que vocês acham? Entendeu? Estando ligado à área acadêmica, eu tento tomar cuidado. Sendo espiritualista, eu tento ser aventureiro. Não tem como não ser. Não tem como eu falar, não, Não, isso aí não, isso é imaginação. Pode ser alucinação. Eu estou vendo um espírito. Eu estou tendo uma experiência fora do corpo, eu me lembro. Mas é uma alucinação que me dá informação que eu consigo confirmar. Então, alguma coisa está acontecendo. O modelo pode não ser o da espiritualidade que a gente pensa. A gente pode, por exemplo, estar mergulhado, como eu já apresentei aqui, pode estar mergulhado num campo de interferência do planeta, e pode ser que a gente, que nossos sistemas nervosos individuais se comuniquem por meio de ou um campo probabilístico ou um campo de interferência que a gente pode ter com um ponto de energia zero para o ponto zero, que hoje está muito em moda se falar, sem saber o que é também. A gente pode estar sobre a correção da seta magnética simples, mas ocorrendo numa faixa de variância delicada de frequência que forma um campo ilusório que a gente entende como espiritualidade. Pode ser que quando o corpo morre, a vida acabe ali. E que a experiência que a gente tem de encontrar alguém que já morreu seja a impressão que aquela pessoa deixou ecoando em todos os níveis subconscientes, gerando uma memória manifestada como uma inteligência artificial que não mais existe, mas é uma memória de probabilidade do que aquela pessoa faria ou falaria. E quanto menos pessoas se lembram dela, menos ela tem foco, mais ela fica genérica. Por que uma pessoa desencarna, vai tendo comunicação, vai ficando genérica? Será que não é a dissolução das memórias daqueles que começaram a se esquecer, perdendo consistência com a conexão com aquela pessoa que morreu? Entendeu? Eu não sei. Pode ser que o que a gente entende como espiritualidade seja um efeito ilusório de um sistema de rede de dados. E esse rede de dados pode ser uma rede biológica, não uma coisa digital. Pode ser uma coisa biológica, pode ser uma coisa eletromagnética, mineral. Pode ser algo muito simples, que é uma teoria que vem de um dos grandes físicos da atualidade, que nós compartilhamos as partículas originais do Big Bang. Então nós compartilhamos um fenômeno de conexão não local, subjacente a todos os fótons, a todos os quarks, vamos dizer assim, a todas as partículas componentes. E esse fenômeno pode provocar microcomunicação num nível que no macro não tem manifestação objetiva, mas talvez em níveis micro forneçam ressonâncias com o nosso sistema nervoso, em que pode eclodir daí o fenômeno espiritual, mas que é um fenômeno físico de conexão local. Então, quando uma pessoa morre, as flutuações daquela forma de vida vão estar espalhadas pelo universo do mesmo jeito, e de qualquer ponto, alguém que focalize aquela linha de experiência de espaço-tempo vai conseguir reviver aquela memória. Isso explica Akashi, explica a reencarnação, explica a memória de outras vidas, e física. E a matemática é muito boa, mas eu posso provar alguma coisa? Posso explicar de verdade? Não, porque eu não consigo medir essas partículas, eu não consigo medir essas interações, eu não consigo medir o espírito ainda. E como eu falei, eu não tenho pressa de medir. Porque eu não sei quando que a gente vai estar eticamente pronto para isso. Porque se a gente tiver essa tecnologia, ninguém mais vai ter privacidade de pensamento. Hoje a gente já não tem privacidade de informação. Isso não vai ter privacidade de pensamento. Porque eu vou poder, por exemplo, focalizar um indivíduo pensante e transferir tudo que a pessoa está pensando para outra. Ouvir, bisbilhotar, sentir. Cadê a privacidade? Telepatia forçada técnica. Antes de chegar nessa tecnologia, é bom que nós desenvolvamos telepatia natural. Nós já estamos numa fase que a gente começou a ter mais empatia, mais indução psicossomática uns sobre os outros. Hoje, uma pessoa num certo estado de humor consegue influenciar o seu entorno 3-4 vezes mais do que 10 anos atrás. Por quê? Porque a realidade física está mudando de densidade. O plano físico não mudou. Então, o plano material vai estar alcançando o espiritual, ou os fatores de estabilização dessa manifestação de consciência que a gente entende como algo não material estão ficando mais atuantes. Ou seja, os fatores de limitação estão ficando menos atuantes e o fator de manifestação estão ficando mais atuantes. Mais fenômeno paranormal disponível para a gente perceber e atuar. Eu falo sobre isso no físico. Então vai ser assunto da semana que vem aqui. Então é legal Eu tenho muita cautela, mas eu queria que você, depois que me passar a informação, passa para o link lá do e-mail do CEF que eu recebo. É, se colocar aqui meus cuidados, que eu sempre estou pesquisando, sempre que tem algum assunto novo, estou pesquisando. Porque tem um monte de teorias que pessoas apresentam por aí que não tem fundamento de um lado ou do outro, e às vezes em nenhum. Às vezes a pessoa tem está se fundamentando no eletromagnetismo e esquece todo o resto. O outro é especialista em teoria de campos, ou o cara é especialista em gravitação, o outro é especialista em química. E aí o cara vai na explicação da especialidade e esquece o resto. Funciona ali, mas quando você sai um pouquinho do enfoque, não funciona mais. Nós estamos vivendo agora uma crise da hiperespecialização na área acadêmica. As pessoas, elas vão entrando no assunto, muitas vezes perdem o cômputo geral. E muita gente que tenta explicar a espiritualidade entra na hiperespecialização, encontra explicação para um fenômeno e aí infere a generalização e comete um monte de ad hocs, de forçada de barra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu gosto muito da minha formação em filosofia. É encontrar problema em tudo. A filosofia funciona a partir de problemas. Então eu sou muito bom em encontrar problema. As minhas teorias são as que mais sofrem. Eu começo a fazer uma teoria e derrubo eu mesmo.
Eu moro em outro estado, eu não conseguiria estar aqui no dia 7 de setembro, mas eu, se houver alguma condição de fazer pela internet, eu gostaria.
Então, a imersão é complicada. A gente não tem um sistema de EAD do lado ainda pronto, a gente está fazendo faz algum tempo, e alguns cursos vão ter EAD. Essa imersão em mês de setembro, que é 7, 8 e 9 de setembro, pega o feriado, né? São 3 dias. Especificamente esse, eu não sei se vai ter EAD, porque ele é um negócio bem. É uma imersão, é uma grande oficina. São 20 horas de interação com as pessoas. Né? Às vezes passa de 20. Então, é muito difícil ter pela internet. Talvez quando a gente tiver um sistema de telepresença, aí entra talvez uma projeção holográfica, projeção sensorial, uma comunicação digital boa, é bom. Mas aqui como é Zona Leste, a gente nem tem ainda boa fibra de vidro. Né? Infelizmente. Né? Se você não está no caminho de Itaquerão, dançou. Não tem fibra de vidro. Né? Aqui eles disponibilizaram 10 cabos de fibra para a rua inteira. Né? A gente estava na fila, mas mesmo assim não conseguiu conexão de fibra para cá. É fantástico. Aqui tem speed de 1 mega disponível. Aí não vai resolver nada. Mas eventualmente a gente vai conseguir. Tá? Aí, mas por enquanto, esse curso presencial não tem. As palestras a gente põe todo o áudio. Essa palestra vai estar na internet daqui a alguns dias. As anteriores também. Se quiser ouvir, está tranquilo. Agora, curso a gente ainda não tem essa disponibilidade online. Então, semana que vem é o Física, sábado e domingo. Você quer falar, menina?
Pergunte. Das possíveis experiências do corpo e a necessidade desse repertório para talvez lembrar de alguma coisa. Você considera, assim, pelas suas experiências, que esse seria um dos papéis do nosso contato com as expressões artísticas para conseguir fazer essa?
Uma pergunta muito boa. Eu tenho uma opinião a respeito. Minha opinião é que os artistas, as pessoas mais sensíveis nas suas áreas, os artistas especificamente, têm uma liberdade criativa maior, são menos, quando os artistas são menos limitados pela técnica e pelo método, eles são os que melhor conseguem expressar percepções diferentes e novas sem se pautar pelos limites das regras anteriores. Então eu sou da opinião de que os artistas são. Tem uma expressão que a Márcia sempre lembra de um autor, que artista é antena da raça. Então você muitas vezes vê na arte, antes, muito antes de aparecer um modelo de interpretação, uma teoria específica na ciência, você vê aquela proposta brotar em obras de arte, seja ficção literária, seja pintura, escultura, dança. Você vê a coisa aparecer. Então é muito interessante ver isso despontando. Então, eu sou da opinião que sim, eu sou um grande observador do que está acontecendo na arte. Porque geralmente os mais sensíveis acabam indo para a área de arte, porque não são entendidos em outras áreas, e eles acabam apontando tendências de para onde vai o conhecimento humano como um todo. Tá? Apontando as tendências, não que sejam coisas precisas, mas o campo geral das tendências. Né? Como a sensibilidade espiritual, para quem é, por exemplo, eu venho da área de exatas e trabalho com filosofia, que é muito pautado pela lógica. A sensibilidade ela fica muito restrita à capacidade de variação criativa do repertório. E a parte criativa fica bem limitada pelo razão. Felizmente, eu cheguei à conclusão de que eu preciso desprogramar muita coisa e aprendi a quebrar alguns condicionamentos de expectativa. Mas a liberdade criativa de quem já tem a sensibilidade artística desperta é outra coisa. Então, eu fico atento para ver quem está vendo uma coisa que é muito louca e eu não entendi, eu acho fantástico. Não é uma coisa nada, tipo, meu, não entendi nada, que legal. Deixa eu ver o que é isso, porque deve ter alguma coisa que essa pessoa está sentindo que meu repertório não dá conta. Imagina, se eu visse fora do corpo, eu não ia lembrar que eu vi. Então é legal você se expor a esse tipo de maluquices, assim, totalmente diferentes que a arte apresenta, e quebrar a expectativa de que maluquice quer dizer que é simplesmente quebra de ordem, alguma coisa, de uma maneira ruim. É ver que aquilo, na verdade, é um grito de liberdade. Essas maluquices, para mim, hoje, elas são desejáveis, elas são aquilo que eu quero encontrar. Né? Despertar o que pode ser diferente. Falando assim, né, parece, nossa, mas que visão fria da arte. Pelo contrário. É vida em movimento. É uma maneira diferente de manifestar a essência de viver daquela pessoa. Mesmo quando a pessoa está tentando manifestar algo que para ela é dor. Que é muito comum na arte você encontrar catarses. Mas a maneira como a pessoa manifesta pode ser extremamente revolucionária. Perguntar mais o quê? Acabou indo para o outro lado, estava falando melhor sobre a agenda da gente. Dá uma olhada no calendário da gente, vê se você consegue se programar para fazer o que você tem vontade. Infelizmente, online só palestra por enquanto. Olha que a gente conseguiu uma conexão boa, a gente vai por vídeo também das palestras. Por enquanto é só áudio, né? A gente grava e disponibiliza. E eventualmente a gente vai conseguir pelo menos com vídeo e montando algum material em AD. Né, isso é uma coisa que eu tenho uma ideia de colocar algum material digital, você ter como se fosse mini cursos ou algumas coisas com sequência, com capítulos, para a pessoa poder acompanhar. Não estou pensando no modelo de como fazer isso ainda.
Boa. O curso de física vai ser inteiro ou só uma parte?
Esse fim de semana são 2 dias, é o Física 1, sábado e domingo. Ele é um curso contido em si mesmo. Eu vou ensinar as bases. Se você quiser saber mais, eu vou mais fundo no outro, que é em outubro. Tá? 20 e 21 de outubro. Então, é agora, dia 30 e dia 1º, sábado e domingo. E o outro é outro sábado e domingo lá em outubro. Então, ele termina a aula, acabou o material desse curso. Não vai ficar faltando falar alguma coisa. Mas se você quiser ir mais fundo e ver outras coisas relacionadas, tenho 2.
Vai ser quando, né?
20 e 20. Agora é 30 e 1º, depois é 20 e 21 de outubro. 20 e 21 de outubro, que é o Física Espiritual, fase 2. Antes de agora, vamos ouvir de novo aquela música. Tá? Agora eu já corrompi vocês com preconceitos. Que vocês ouviram a primeira vez, muito sem preconceito. Eu falo que informação é um problema, porque assim que você ouve informação, você sabe uma história, você tem agora um preconceito. Que são os nomes dos discos solares, a história do casal que fez a música. Se observa, vê o que, que muda para isso. Mas tenta se observar o que você sente nos nomes e nas energias. Porque a primeira foi só um relaxamento e a música era plano de fundo. Eu só pedi para você prestar atenção e sentir a energia da música. Vê que diferença mais para você agora. Deixa eu... Peraí que... Peraí. Pode apagar.
Obrigado.
Fecha os olhos, descreve os braços internos. conhecido pessoalmente. Me conta onde foi. Tenta lembrar do céu mais estrelado que você já viu. Para nesse momento, olhando para esse céu estrelado. Sente a respiração, olhando para as estrelas. E ouve a música. De chave. Isso faz sentido dentro do método que eles ensinam e a gente aqui, talvez algumas pessoas tenham alguma sacada, mas é a sensação de chamada que parece que abre um caminho e você isso ativa alguma coisa, fala, olha, vem por aqui que você vai ver alguma coisa, te interessa. A sensação é bem essa. Ziburu, bacana. É isso, Márcia, que você lembra que você
pesquisou?
Ziuru. Ziuru, você pesquisou isso, né?
Eu lembro
alguns
anos
de... Isso. É que... Aí, lendo os livros do cara, ele tem vários livros, ele explica algumas coisas que eles usam. E é bem interessante, porque sem ter lido a explicação, a sensação que eu tive depois bateu com o que ele explicava, tá? Legal. Parece que funciona, ou então ele conseguiu induzir um estado que todo mundo sente, né? Mas provavelmente que funciona. Legal? É legal porque essa sequência que fizeram foi muito bacana, porque aqueles nomes, eles vão evocando uma energia de alguma coisa que eu acho interessante, cada um sente de um jeito, mas em geral é interessante. Se você depois, na primeira vez eu queria só deixar os nomes. Mas agora meu plano era esse. Deu tempo certinho. São 9 horas, que é a hora que eu queria acabar o exercício. Foi meia hora o exercício. Né? Então acho que foi um tempo legal. Foi uma coisa bacana. Isso é de relaxamento e dirigir com música, sem. Só para você prestar atenção na respiração e na música. Mas é bacana, né? Dá uma.
Muito legal.
Muito legal, né? Dá uma espetada na gente. Então, não precisa muita coisa, a gente está muito sensível, gente. É só prestar atenção. A gente está sentindo as pessoas em volta, está sentindo presenças espirituais, a gente só não está ciente de que está rolando. E aqui, para quem está alterado, dá para sentir que tinha alguma coisa a mais, tinha uma conexão, um chamando a gente para fazer alguma coisa, para espalhar alguma coisa. Eu gosto muito de quando isso acontece, tá? E fico muito contente. Eu tenho que ir embora, né? Tenho que acabar umas coisas hoje, tenho cedo mesmo com isso. Agradeço muito vocês terem vindo, desejo uma sábado à noite de vocês para participar aqui da palestra com a gente. Não se esqueçam de falar com a Marina antes de ir embora, caso você queira se inscrever para algum dos próximos cursos. Física no próximo fim de semana. Aí a gente tem postura, ferramentas e postura para nova realidade em agosto. E em setembro, a imersão na herança extraterrestre, que é a procuração que a gente trabalhou agora nessa parte da palestra. Bom, brigadão, gente. Valeu e a gente se vê depois. Muito bom.